Alô, amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 180. Estamos já alcançando a marca 200. Vamos mandar para vocês algumas sugestões para que a gente faça um grande especial para celebrar as 200 edições do programa Conversa que Interessa. Nesta edição, vamos conversar com o Evangel Vale. Olá, Evangel. Sinta-se em casa no programa Conversa que Interessa.
Olá, Paulo Roberto. Olá, amigos da Rádio Das Vox. É com muito prazer que estou participando desse tradicional programa da Rádio Das Vox, o Conversa que Interessa. E estar aqui com você, Paulo Roberto. Espero que eu esteja pronto para responder todas as suas perguntas.
Evangel, que tal agora você fazer a sua apresentação para os nossos ouvintes?
Meu nome é Evangel Vale, eu tenho 45 anos e moro em Salvador. Eu fiz o segundo grau técnico em administração e fiz um curso no Senai, 2 anos e meio de mecânica geral. Esse curso me abriu a possibilidade de ingressar na aviação aérea rio-grandense, a Varig. Estando na Varig, eu recebi treinamento específico em algumas aeronaves e me preparei para fazer a prova do DAC para adquirir meu certificado de habilitação técnica, sem o qual nenhum mecânico pode trabalhar nos aviões. Eu fiz as provas e me habilitei em motores e hidráulica e trabalhei nessa empresa até 90, quando aposentei.
Evangel, vamos conversar sobre aviões, né? Já que você tem experiência, trabalhou alguns anos na Varig. Então já começo te perguntando, o avião é um transporte seguro? E qual era o trabalho que você realizava na Varig?
O avião é uma das maiores invenções do homem e é um equipamento extremamente confiável, até mais do que o seu próprio criador. O avião, em condições normais de uso, com uma manutenção adequada, com pilotos treinados e mecânicos treinados e uma empresa que cumpre as determinações e as normas internacionais do fabricante e do próprio FAA, que é a Força Aérea Americana, é um aparelho muito seguro. Existe uma máxima na aviação, para aqueles que trabalharam na aviação, de que um avião não cai, ele é derrubado. E eu acredito de verdade nisso. Eu trabalhei na manutenção de pista. A manutenção de pista dá apoio aos voos em trânsito. Funciona mais ou menos assim. Os aviões pousam, a gente faz uma inspeção no aparelho e faz o abastecimento. Há uma inspeção também que é feita pelo comandante. Nós olhamos desgaste de pneus, conjunto de freios, o óleo dos motores, olhamos também vazamentos e qualquer um item que o comandante tenha reportado no livro de bordo. E aí respondemos aquele item, assinamos com o número do certificado de habilitação técnica e liberamos o avião para voo. E existe também a manutenção especializada em cada item do avião, pessoal especializado em motores, em hidráulica, em aviônica, em flaps. Então, caso o avião tenha alguma necessidade de manutenção mais específica, uma coisa mais séria, vem uma equipe da base da empresa com engenheiros e mecânicos especialistas naquela área e fazem o serviço necessário.
Evangel, a equipe de manutenção de uma aeronave tem consciência da importância do trabalho que eles realizam? E os comandantes, eles cobram essa manutenção?
O avião é a estrela da companhia. Ele é sempre muito bem cuidado e ele é um equipamento muito caro. E por isso está sempre sob o controle de normas internacionais que são ditadas pelo próprio fabricante, normas do FAA, também do DAC, que é o Departamento de Aviação Civil, no caso do Brasil. O pessoal de manutenção tem consciência dessa responsabilidade e o pessoal de bordo, comandantes e copilotos, eles sabem exigir, eles são rigorosos nessas inspeções e a manutenção é sempre muito cobrada.
Evangel, eu posso afirmar que uma pessoa cega, ela tem condições de pilotar uma aeronave?
Talvez eu não seja a pessoa adequada para responder essa pergunta, já que eu não tenho conhecimento sobre pilotagem. E até nós temos na comunidade um piloto experiente, instrutor de caças, que é o Glauco Férios. Mas a minha opinião é que é plenamente possível se preparar um avião para uma pessoa cega pilotá-lo. Agora, seria um avião preparado para esse voo, numa pista de testes, com toda a estrutura montada para esse voo.
Evangelho, outro dia um aluno pediu para alguém me perguntar como era o combustível do avião, né? Se era o mesmo combustível que é usado nos automóveis. Então, quais são as características desses combustíveis que são usados na aviação?
Os aviões comerciais usam um combustível que tem o nome de QAV1, que nada mais é do que o querosene que nós conhecemos, só que mais refinado e com algumas características específicas para a aviação e para os motores a reação. Agora, ainda existem aviões pequenos, monomotores e bimotores, que usam motores a explosão e que utilizam a gasolina verde, que é uma gasolina mais refinada do que a gasolina azul, essa que conhecemos para automóveis, e ela é mais parecida com aquele antigo fluido de isqueiro, né? Os mais antigos devem lembrar do fluido de isqueiro. É uma gasolina bem leve, evapora facilmente, e é esse combustível que é usado pelos aviões que utilizam motores a explosão.
Evangel, gostaria que você agora nos falasse sobre a turbina de um avião. Qual é a potência, enfim, como é que ela funciona?
A medida de potência de uma turbina é o empuxo. E não há uma turbina padrão. Cada turbina é fabricada de acordo com a necessidade do aparelho que está sendo fabricado. Eles entram no projeto e aquela turbina é preparada para aquele aparelho. E até o comprador do aparelho que está sendo montado tem o direito de escolher entre os fabricantes dessas turbinas, que pode ser a GE, a Pratt & Whitney, a Rolls-Royce e outras que não me lembro agora. A turbina, seria muito difícil para mim detalhar aqui, mas de uma forma mais simplificada, eu poderia dizer que é um grande compressor. Ela tem o formato de um tubo com a entrada maior do que a saída dos gases. E tem um conjunto de paletas de entrada que fazem com que o ar entre na turbina e um conjunto de paletas de saída que são interligados por eixos. Lá dentro temos câmaras onde o querosene é queimado e faz com que a temperatura aumente a quantidade de ar da mistura que há lá dentro, e esse ar sai em altíssima pressão, e ao sair ele gira o conjunto de paletas e faz com que o conjunto de paletas de admissão gire e admita mais ar. O funcionamento basicamente é nesse círculo vicioso com os controles na injeção do combustível. Para entender mais ou menos como funciona um motor a reação, nós podemos usar como exemplo um balão de aniversário, essas bexigas. Você enche ela de ar e depois você solta ela com aquela boca por onde a gente enche aberta. O ar, ao sair em alta pressão, no sentido que aquele tubinho fica virado, ele faz com que o balão se desloque no sentido contrário. É dessa forma que funciona o motor a reação. Quando a turbina joga o ar para trás, ela faz com que o avião se desloque para frente. Agora, tem um detalhe. Essas informações são de alguém que trabalhou na década de 80, né? Eu me aposentei em 90. E a aviação é muito dinâmica. Já devem ter projetos muito mais arrojados, coisas diferentes. Essa referência é da década de 80.
Você poderia fazer uma comparação entre os aviões de algumas décadas anteriores e os aviões de hoje?
Não dá, Paulo Roberto, para estabelecer um comparativo entre os aviões da década de 80 com os aviões de agora, porque eu não tenho conhecimento de como estão os aviões no dia de hoje. Agora, Na época que trabalhei, os aviões eram comprados pela empresa e a gente passava a conhecê-los. Mas mesmo assim, quando um avião era dominado, quando a gente passava a conhecer um avião com uma palma da mão, a empresa geralmente vendia aquele aparelho e comprava o mais moderno. Então, nunca você conseguia ser o detentor de todo aquele conhecimento. Para você ter uma ideia da defasagem em termos de equipamentos que eu estou, eu trabalhei com um avião que a gente chamava de Boeinguinho, que era o Boeing 737-200, Super Advance. E quando eu estava me aposentando, um ano, chegaram os aviões que eram a série 737-300. E hoje, já estamos na série 800 ou 900. Então, muita coisa mudou, os aviões ficaram diferentes. Antigamente, os aviões eram construídos para levar passageiros e, se possível, levar carga. E hoje em dia, eles são construídos para levar carga e, se possível, levar passageiro. As empresas passaram a lucrar muito mais com cargas do que com os passageiros. Então, muita coisa foi modificada, a informática também produziu muitas mudanças. Então, são poucas as informações que tem para estabelecer um comparativo.
Evangel, certamente você já viajou muitas vezes de avião, né? Então, com a sua experiência com motores, com manutenção, você viajava relaxadamente ou ficava preocupado com os barulhos do avião, com o comportamento da aeronave, enfim, como é que se dava esse processo?
A Varig tinha um plano de passagens que dava direito a funcionários da ativa e aposentados a viajarem uma vez por ano gratuitamente. E também tinha uns cursos que nós fazíamos no Rio de Janeiro, no Galeão Velho, então no AIG, lá naquele hangar maravilhoso que era da Varig, no aeroporto do Galeão. E também fazíamos revezamento, tirando férias de colegas pelo Nordeste, ou dando apoio técnico a aeroportos que não tinham mecânico de plantão, como o aeroporto de Petrolina, por exemplo. Então, a gente voava muito e termina por relaxar com essas coisas. O homem, né, tem medo daquilo que não conhece, e para muita gente o avião é uma coisa espantosa, como aquela coisa pesada voa. E daí é que nasce o medo. Agora, eu passei a ter mais medo dos procedimentos dos comandantes do que do aparelho. Eu até hoje fico meio assustado quando vai chegando para o pouso, fico meio preocupado com o procedimento, acho que está muito rápido, acho que está com o nariz embaixo, que está com o nariz em cima, fico esperando os freios, o flap. Eu já fico com medo de outra forma, mas não é uma coisa assustadora assim, é só aquela tensão normal que eu acho que todos têm. Mas, como eu lhe disse, esses aparelhos hoje são todos com sistema leasing. As empresas estão sempre devolvendo os mais velhos e pegando os aparelhos mais novos. Então, preocupa mais o treinamento dos pilotos, do pessoal de manutenção, do que os aparelhos.
Evangel, certamente você deve ter muitos fatos interessantes que aconteceram durante a época em que você trabalhava na Varig, né? Você poderia citar algum para a gente?
Um fato curioso que aconteceu, que não tem nada a ver com manutenção de aviões, mas foi muito engraçado. Eu estava dando saída num voo que ia para o Rio de Janeiro e estava acompanhando com fone, falando com o comandante, enquanto o avião estava sendo tratorado lá para o centro do pátio. E depois de tirar o trator, tirar o pino, liberar a aeronave, dar o ok para o comandante e mostrar o pino de segurança, eu notei que vi um homem forte, de bermuda branca, camisa branca, sapato branco, com vários colares no pescoço, correndo ao meu encontro. E quando chegou perto, eu vi que era o Agnaldo Timóteo, né? E ele disse que precisaria pegar aquele voo e que o avião não poderia sair sem ele. E eu falei com ele que o avião já estava liberado e que possivelmente o comandante não aceitaria o embarque de ninguém. Mas ele insistiu, falei com o comandante, voltei para baixo da aeronave e conversei se havia possibilidade de fazer o embarque de mais um passageiro. O comandante disse que não, até brincou, disse que não daria para embarcar nem no porão. E eu voltei para ele e falei que não haveria possibilidade. E a atitude dele foi muito engraçada. Ele foi acompanhando o avião com o pessoal da Infraero, tentando segurar ele, dando banana e xingando o comandante, né? Até que o avião pegou a pista de taxiamento e foi para a decolagem.
Evangel, nós agradecemos a sua participação no Conversa que Interessa, tá certo? Sabemos que o nosso tempo é curto, né? Para explorar tantas coisas das suas potencialidades. Então aproveite os nossos microfones para acrescentar alguma coisa, falar um pouco sobre o Evangel Músico, enfim, fique à vontade.
Bom, Paulo Roberto, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Foi com muita satisfação que recebi o convite e é com muito prazer que participo do seu programa. Gostaria também de dizer que essas histórias fazem parte do meu passado e que hoje existe um outro cidadão, o Evangel Vale, cidadão cego, que busca construir uma nova história hoje como homem cego. Eu sou músico e participo do movimento social em Salvador. Algumas pessoas me conhecem como Pardal, aqueles que frequentam o chat, aquele passarinho chato lá do chat sou eu, e outros me conhecem do movimento social, uma figura às vezes contestada pelos seus posicionamentos radicais. E eu busco sempre nesses posicionamentos visar o interesse coletivo. Infelizmente, no nosso país, se a gente quer 50, tem que pedir 100 e tem que endurecer. Tem papel para todo mundo. Tem papel político, tem papel para os acadêmicos e tem papel também para aqueles mais radicais. A gente tem um atraso histórico e não pode ficar por conta da nossa vontade, dos nossos prazeres, nos interesses daqueles que estão numa situação de dificuldade grande, como existem pessoas no nosso país, pessoas que ainda hoje usam bengalas de cabo de vassoura. Então, o que busco é diminuir essa diferença sem me preocupar muito com o meu interesse. Ser cego no dia de hoje, atrás de um computador, com todas as facilidades que nós temos, é muito fácil. Mas buscar fazer o resgate dessas pessoas por esse Nordeste afora, Norte, Nordeste, que estão vivendo numa situação de atraso, como se vivessem na década de 30, isso é mais complicado e me preocupa muito ver pessoas discutindo impostos sobre compra de carro, enquanto ainda não se debateu a dignidade desses nossos irmãos que vivem no interior desse país. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos da Rádio das Votos, mandar um abraço para todo mundo, beijo para as meninas e até uma próxima oportunidade.
Então, este foi o Conversa que Interessa de número 180, com a participação de Evangel Vale, mais uma pessoa da nossa comunidade, falando da sua experiência com a aviação. Agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, que gentilmente saiu de um setor onde ela estava trabalhando para produzir junto comigo esta Conversa que Interessa, ao Alexandre Almeida e à Sociedade de Assistência aos Cegos. Uma boa semana para todos e até o nosso próximo encontro.